Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Estamos de volta para lhe trazer mais um Fórum Bíblico, este espaço que está à sua disposição para responder às suas dúvidas, às suas questões, às suas indagações sobre o relato bíblico, enfim, tudo aquilo que o rodeia. Lembro que, para fazer as suas perguntas, para ver respondidas aqui neste espaço, pode entrar em contato connosco de várias maneiras, através do número de telefone fixo, que é o 219 10 63 10, e pode fazer a pergunta diretamente, que nós faremos chegar ao Artur Machado sem problema nenhum. Pode fazer também por mensagem, se for mais simples, ou através das redes sociais, que usam o nosso número de telefone, WhatsApp, por aí fora, através do 933-912-912. É simples, e se tiver uma dúvida mais profunda, enfim, que precise de maior explicação, de maior explanação no trazer-nos a sua questão, pode fazê-lo também através de e-mail para o nosso e-mail programas@radiorcs.pt. Vou repetir, programas@radiorcs.pt. Basta colocar a sua pergunta e dirigi-la, portanto, ao Fórum Bíblico, que é este espaço. Relembro também que, se quiser ouvir os restantes programas, pode fazê-lo através do nosso site em radiorcs.novotempo.pt. Todos os programas estão disponíveis para ouvir e até para fazer um download, e até pode subscrever o podcast nos diferentes canais que estão disponíveis. Agora sim, vamos dar início a mais um programa. Artur Machado, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar uma vez mais convosco.
Eu não sei se me vou repetir, já num programa anterior, quando falámos da alma, eu falei que era um assunto que trazia muita questão, muitas dúvidas. O programa de hoje, eu diria que se calhar é o programa, é o assunto que traz ainda mais dúvidas, que é a noção de inferno. Vou então apresentar aqui, perante os nossos ouvintes, também a pergunta que nos é feita. A minha Bíblia fala muitas vezes acerca do inferno. Gostaria de saber se o inferno existe mesmo. Eu diria que esta pergunta é muito legítima, não é?
É verdade. E não vai ficar completamente respondida hoje aqui. Vamos ter certamente várias outras questões sobre o mesmo assunto. Esta vai ficar, eu até posso já respondê-la de imediato. Saber se o inferno existe mesmo, ele existe, mas não da maneira como as pessoas pensam. Ora bem, o que é que eu quero dizer? Dependendo da tradução que as pessoas possam ter em casa, e provavelmente se até têm mais do que uma tradução diferente, já notaram que em certas circunstâncias, eu, por exemplo, notei esta manhã, e isso mesmo enquanto estava aqui de volta desta pergunta, peguei na minha Bíblia, por exemplo, a tradução de João Freire de Almeida, e depois peguei numa outra, a Bíblia de Jerusalém, e fui comparando algumas passagens. Enquanto que, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém fala de Sheol, Geena, Hades, a Bíblia que eu tenho de João Freire de Almeida fala de inferno. Nas mesmas passagens, a fazer, portanto, eco da mesma realidade. E é isto que pode, muitas vezes, te suscitar algumas dúvidas. Em primeiro lugar, porque as palavras que eu aqui acabei de mencionar, Sheol, Geena, Hades, são termos que são usados normalmente para descrever a região da morte. Sheol, por exemplo, é a palavra que o Antigo Testamento usa cerca de 60 vezes para descrever o lugar ou a situação daquele que já não está entre os vivos. Portanto, daquele que morre. Pode designar a sepultura ou pode designar, digamos, o lugar escuro em que o morto se encontra. Mas a palavra em si, Sheol, significa desperdício ou lugar sem valor. E, portanto, veicula com este significado a ideia de sepultura. Serve muitas vezes também de metáfora. O Sheol é, por exemplo, o corredor, onde a morte espreita. Tal como uma cidade, o Sheol tem portas onde os mortos devem passar. O Sheol é caracterizado pela escuridão, pela sombra, pelas trevas, pelo pó, pelo silêncio, pelos vermes.
Mas são sempre conceitos muito abstratos.
Sim, metafóricos. Poderíamos dizer que o Sheol designa a sepultura e depois designa tudo isto. É o lugar da escuridão, o lugar das trevas, o lugar da sombra. Um lugar que tem boca, por onde os mortos entram. Portanto, o lugar que engole a vida, diríamos nós. Não há regresso do Sheol, diz o Antigo Testamento. Sem uma intervenção divina, não há regresso do Sheol. Ou seja, se considerarmos aqui, e corretamente, a palavra Sheol como sepultura, portanto, não há regresso da sepultura sem uma intervenção divina. Mas a morte pode ser dada por outras palavras hebraicas, por exemplo, a palavra Abaddon, lugar de destruição, ou pela palavra Sha'at, que significa poço. Ora, sobretudo, Sheol vai ser traduzido no Novo Testamento pela palavra Hades. E é aqui que começa o problema. Porque Hades vai designar, na mitologia grega, o lugar onde os mortos estão. Mas onde eles estão e mexem-se, e falam, e sofrem. E, portanto, embora seja a palavra que traduz o conceito hebraico, ao traduzi-lo, ele não muda de significado nem de sentido. Mas, como nós vimos no programa anterior, muitas vezes na cultura em que nós estamos inseridos, esta noção de Hades como lugar intermediário de punição vem-nos à mente, embora não tenha qualquer aplicabilidade no pensamento bíblico. Porquê? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que com a morte todo o processo de vida cessa. A recompensa, o amor, o ódio, a lembrança, o louvor a Deus e, portanto, o morto permanece no túmulo. Uma outra palavra que vai aparecer e que muitas vezes suscita esta tradução de inferno, é a palavra grega Geena. Jesus utiliza, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E é a palavra Geena, que é traduzida para português para a palavra inferno. E porquê para a palavra inferno? Porque esta palavra Geena, que é uma palavra grega, faz alusão a uma palavra hebraica, que é Gehinom, que é um vale que existia a sul da antiga cidade de Jerusalém, que era usado como lixeira. Às vezes também era usado para a adoração do deus Moloque, mas era sobretudo usado como lixeira. E estava sempre a arder. Porquê? Para queimar os detritos continuamente que ali eram lançados, evitando assim a proliferação de doenças e, portanto, de pestes para a cidade. Ora, como este lugar estava sempre a arder, daí que vá ser traduzido depois para o português pela palavra inferno, que vem do latim, como lugar inferior. E, na verdade, se formos ver a sepultura, é muitas vezes um lugar inferior, daí a noção de poço do Antigo Testamento, lugar inferior onde se colocam os mortos. Mas quer se utiliza a palavra Sheol, quer a palavra Abaddon, quer a palavra Geena, ou quer a palavra Hades, na Bíblia todos eles significam sempre a mesma coisa. Sepultura, lugar onde estão os mortos. E na Bíblia o lugar onde estão os mortos está sempre associado à cessação de consciência, à ausência de sentimentos, de emoções, ou seja, de tudo aquilo que caracteriza a vida.
Sendo que, até por serem palavras gregas, a verdade é que a noção bíblica difere muito daquilo que é a literatura clássica e, sobretudo, a grega, fala sobre essa noção de inferno.
Exatamente. E portanto, reparem bem, Hades, como eu salientei aqui, tem na mitologia grega um significado que não tem na literatura bíblica. E, portanto, devido à influência do orfismo que entra na cultura grega por volta do século V a.C. e que vai depois ter os contributos na filosofia de Pitágoras, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, a ideia de mortalidade da alma vai ser associada ou a um lugar de recompensa ou a um lugar de punição. E é aqui que as coisas começam a complicar-se
e a misturar-se, literalmente.
E a misturar-se, e que vão depois infectar de alguma maneira o cristianismo. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O Platão, num dos seus livros, que é o Fédon, fala dos defuntos, que logo que chegam ao lugar onde foram conduzidos pelo seu guia, portanto, estamos a ver que isto não tem nada de bíblico. Os defuntos são conduzidos a um lugar por um determinado guia, passam imediatamente por um julgamento. E aqueles que tiveram um comportamento mediano na vida, portanto, mediano, a norma, o suficiente, que nós diríamos aqui, sobem o Aqueronte, que é uma espécie de rio, em barcos, chegam a um lago e aí ficam-se a purificar das injustiças que cometeram e a receber cada um o seu mérito de acordo com as boas ações que tenham cometido. Aqueles que cometeram crimes ou atos gravosos vão para o Tártaro. Portanto, vão sofrer. E diz o seguinte, Platão, neste livrinho, o Fédon: os que tiveram uma vida irrepreensível terão a recompensa lá em cima, na Terra Superior. Aquilo que nós hoje chamaríamos céu. Portanto, Platão faz inclusive uma distinção entre aqueles que serão recompensados. E ele vai dizer assim: aqueles que pela filosofia se purificaram suficientemente vivem nos tempos vindouros privados dos seus corpos e passam a moradas mais belas ainda, as quais não são fáceis de descrever. Portanto, entre os que são recompensados, há uns que são melhor recompensados. E Platão chama sempre a brasa à sua sardinha, porque ele era filósofo, e ele vai dizer: os que pela filosofia conseguiram ser melhores do que os outros, ainda vão ter uma recompensa superior. Num outro livro que tem um título muito semelhante, também escrito por Platão, que é o Fedro, Platão vai dizer que, terminada a vida e submetida ao julgamento, algumas almas vão para lugares de correção que estão debaixo da terra para receber o castigo. E é daqui que vem justamente a noção de inferno.
Dá a ideia que Platão também leu a Bíblia, por algumas noções que apresentaste aqui, mas claramente agora percebemos que alguns dos comentadores da Bíblia também leram Platão.
Leram sobretudo Platão. Eu não sei se Platão leu a Bíblia ou não, mas se ele leu a Bíblia, interpretou-a muito mal, porque na Bíblia eu vou para o Sheol, mas não tenho qualquer ação. Portanto, o Sheol é o lugar escuro para onde vai por onde eu vou. Portanto, não sofro, não. Enquanto que em Platão, sim, há uma recompensa, há um juízo imediato após a morte, e uns são recompensados e outros são punidos. A verdade é que isto vai influenciar toda a cultura mediterrânica. E mesmo apesar do Império Romano, a cultura grega vai influenciar também muito o Império Romano, de tal maneira que há um poeta romano que é Virgílio, ele, por exemplo, num livro que é a Eneida, que muita gente conhece, é um clássico,
sim, da, claro.
Um clássico da literatura, através do personagem Anquises, em diálogos com o seu filho Eneias, quando fala do mundo subterrâneo, o Virgílio diz assim: quando na derradeira luz a vida deixou o corpo, todo o mal e todas as pestes corpóreas não se apartam completamente das miseráveis almas. Por isso são castigadas com penas e sofrem os castigos dos antigos males. Umas, suspensas, são expostas aos ventos ligeiros. Noutras, o crime de que foram manchadas é lavado num vasto abismo ou consumido pelo fogo. E, portanto, o tema do inferno, e provavelmente associado a este, o do purgatório, como lugares de sofrimento da alma para purificação após a morte, não tem a sua origem no pensamento bíblico. Tem a sua origem na mitologia grega e depois no pensamento filosófico grego, passando mais tarde para o pensamento judaico e para o pensamento cristão, sobretudo na literatura judaica. Isto vai ser na literatura intertestamentária.
Mas podes mencionar-nos precisamente que literatura é essa? Ou seja, quais são esses livros da literatura judaica que fazem essa menção?
Ok. Em programas anteriores eu falei aqui dos livros canónicos, que são aqueles que são aceitos, por exemplo, pelos judeus. E entre os livros do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, portanto, entre o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, e os Evangelhos, há um período, há um interregno de 400 anos. Durante esse período, houve uma abundante literatura que foi escrita, à qual se dá o título de literatura, o nome de literatura intertestamentária. Há quem lhe chame livros deuterocanónicos, porque não são considerados, portanto, os livros que devem estar na Bíblia, e há quem lhe chame também livros apócrifos. E, portanto, esses livros, eu vou dar aqui alguns exemplos. O livro de Judite, que se pensa ter sido escrito no 2 século antes de Cristo, no momento em que Antíoco Epifânio IV vai tentar erradicar a religião judaica, dando início à revolta dos Macabeus. O livro de Judite, que se situa nesta altura, não sabemos quem foi o autor, mas vai dizer, por exemplo, o seguinte, no capítulo 16 e no versículo 17. Ai das nações que se levantarem contra a minha raça! O Senhor Todo-Poderoso as punirá no dia do juízo, porá fogo e vermes nas suas carnes e chorarão de dor eternamente. Portanto, a noção de um sofrimento eterno está aqui. E no dia do juízo essas pessoas vão ser punidas e eternamente.
E claramente vemos que já está enraizado no pensamento judaico.
Ora, já está enraizada esta noção no pensamento judaico. Portanto, segundo século antes de Cristo. Também no quarto livro de Macabeus, os filhos de Salomão, esses dizem a Antíoco, no quarto livro de Macabeus, capítulo 10, versículo 11, tu, devido à tua impiedade e crueldade, sofrerás tormentos sem fim. E, portanto, não apenas a noção de imortalidade da alma já faz parte do pensamento judaico nesta altura, como a noção de um tormento após a morte para os que se portarem mal, ou para os que fizerem más ações, está também incorporado.
Muito próximo do pensamento cultural de hoje em dia.
Muito próximo também do pensamento. Aliás, é daí que vem. Não há ninguém que possa agarrar numa passagem da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, e inferir dela a noção de um inferno, tal como é aquele que a nossa cultura tradicional a veiculou ao longo dos tempos. A partir do pensamento bíblico isso é impossível. Mas a partir destes relatos isso é possível. E porquê? Porque a partir do segundo século da nossa era, portanto, certos autores cristãos, como Atenágoras, Tertuliano, Cipriano, Hipólito de Roma e, sobretudo, depois Santo Agostinho, no quarto século, vão veicular não apenas a ideia de uma imortalidade da alma, mas a ideia de um juízo que punirá a alma eternamente, caso esta não tenha, na vida do corpo, digamos assim, correspondido àquela que era a vontade de Deus.
Vemos aqui, até curiosamente, uma relação direta com a noção de alma também errada que vimos no programa anterior. Ou seja, estas duas realidades, a noção de alma e inferno, estão muito próximas umas das outras.
Uma depende da outra. Sem alma imortal não há inferno.
Claro. E aproveito só a deixa para, se por acaso não ouviu o programa anterior, então que possa ouvir, onde abordamos precisamente este assunto da alma. Mas, Artur, então como é que devemos compreender as referências bíblicas a esse fogo eterno, porque surge na Bíblia, ou esse fogo que não se apaga, que também podemos encontrar no texto bíblico?
Okay. No texto bíblico encontramos realmente essas expressões, normalmente conotadas com o ato do juízo de Deus. Vou dar um exemplo. O livro de Judas, que é uma pequenina epístola, só tem um capítulo, fazendo eco do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, diz no versículo 7 dessa pequenina epístola o seguinte. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Quando nós lemos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra no livro de Gênesis, no capítulo 19, verificamos que as cidades foram completamente destruídas. E se hoje formos a Israel, ao local onde supostamente elas existiriam, não está nada a arder. Mas as cidades foram destruídas, ou seja, o fogo foi eterno nos seus efeitos. É elas foram completamente destruídas, não houve qualquer capacidade de impedir essa destruição. João Batista, por exemplo, quando vê Jesus vir para ser batizado, vai dizer acerca de Jesus o seguinte: na sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E, portanto, João Batista está aqui a assinalar que o ministério e a pregação de Jesus será decisiva para todos. Os que a aceitarem serão recompensados, como ele diz, recolherá no celeiro o seu trigo. Os que não aceitarem e se opuserem, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ora, isto é um oposto, porque a palha arde depressa. E se nós tivermos palha a arder, ela não vai arder indefinidamente. Ela vai arder durante um momento. E depois apaga-se, extingue-se por si só, porque não há mais elemento combustível. E, portanto, o que João Batista aqui está a assinalar é a destruição completa e definitiva de todos aqueles que se opuserem à mensagem de Jesus. Não um sofrimento eterno. A mesma coisa aparece, por exemplo, no profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou contra o povo de Judá e, sobretudo, contra a cidade de Jerusalém, porque transgrediam os mandamentos de Deus, eram idólatras, etc. E, no capítulo 17, versículo 27, Jeremias diz assim: se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E esta profecia cumpriu-se quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém no ano 605 a.C. e destruiu completamente toda a cidade. E o segundo livro de Crónicas, no capítulo 36 e no versículo 19, diz isso mesmo, que o templo foi posto a fogo, a cidade foi posta a fogo e foi destruída, mas não ficou a arder eternamente. O fogo não se apagaria, segundo Jeremias, ou seja, seria aquele fogo inextinguível que nenhuma mão humana poderia impedir. Se o povo não se arrependesse, Nabucodonosor viria e destruiria a cidade.
Quase como uma inevitabilidade, não é?
Era inevitável. E, portanto, esta expressão fogo eterno ou fogo que nunca se apaga significa que, diante de um ato de Deus ou de um juízo de Deus, não há nada que o possa impedir. E os seus efeitos são eternos, ou seja, não são revogáveis. Não é? Se alguém for condenado por Deus, não volta atrás. É isto que quer dizer. Não vai significar que alguém esteja a arder eternamente. Aliás, a Bíblia assinala que quando Jesus Cristo vier, haverá novos céus e nova terra. O mal não existirá mais. Seria inconcebível pensar que o mal não existirá mais se algumas pessoas estivessem a sofrer por toda a eternidade pelo mal que fizeram. Isso seria justamente perpetuar o mal. E logo, a promessa bíblica não teria qualquer efeito. Mas certamente que aquilo que nós hoje estamos a falar irá despoltar
outras questões,
na mente dos nossos ouvintes outras questões, porque é impossível nós falarmos apenas neste programa de um tema que é tão vasto e tão marcante. Mas podemos ficar certos de uma coisa: a palavra inferno não significa lugar onde alguém esteja a sofrer pelos seus pecados. Significa apenas lugar onde a pessoa repousa, porque morreu, depois de uma vida que passou, boa ou má. Não nos importa, nem nos interessa aqui assinalar, quer a palavra Sheol, quer a palavra Hades, quer a palavra Geena, significam justamente isso, lugar onde repousam os seres humanos.
Muito bem, aqui ficou mais um esclarecimento, eu diria muito pertinente, é daquelas questões que são levantadas com muita frequência, e até porque muitas vezes o contrário é mencionado, eu até diria pregado através de muitas tribunas, e portanto é normal que surjam essas dúvidas. Este é o momento oportuno, por isso é que este é um fórum, é o fórum bíblico, para que, se também tem dúvidas, e até, eu diria, porque não, ao longo do programa de hoje, algumas foram suscitadas pela explicação que o Artur Machado trouxe no programa, pois bem, entre em contacto connosco, mande-nos um e-mail, uma mensagem, enfim, da forma mais simples que puder, com a sua questão, com a sua dúvida, e basta dizer Fórum Bíblico, para nós endereçarmos precisamente essa questão e essa dúvida aqui no programa e ser objeto também de análise do Arthur Machado, que certamente, com muito prazer, o poderá fazer. Lembro então os contactos. Pode fazê-lo por e-mail para programas@radiorcs.pt, vou repetir, programas@radiorcs.pt, ou então, de uma forma muito simples, no nosso Facebook, WhatsApp, ou até por mensagem de telefone, não importa, basta colocar a dúvida e a dizer Fórum Bíblico, o número de telefone já sabe, é o do costume, 933, depois duas vezes a nossa frequência, 912-912. 933-912-912. Se por acaso começou a ouvir este programa a meio, e é bom que o ouça na íntegra para compreender perfeitamente a resposta, ele estará disponível em podcast em radioxs.novotempo.pt. Pode até fazer o download e ouvir quando quiser, onde quiser, quando lhe for oportuno. Está também a possibilidade de o poder subscrever nas plataformas podcast normais e dessa forma até recebe automaticamente o programa assim que ele for disponibilizado. Agora sim, mais uma vez, Arthur Machado, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima, se Deus quiser.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.